Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de UMONTE, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Vamos então dar início a mais uma sessão das Conversas Sem Igual, neste caso a 16ª, se não estou em erro, e o tema de hoje é o poder normativo na prevenção e combate à violência doméstica. Como é habitual, contamos com a presença da equipa das Conversas Sem Igual, Inácia Lopes Rebocho, técnica do Monte, e Rita Tavares Fonseca, coordenadora da APF Alentejo. Desde já, boa tarde, e temos uma convidada connosco, como também é habitual. Qual de vocês quer apresentá-la?
Olá, boa tarde.
Acaba a Inácia.
Olá, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Retomamos então aqui as nossas conversas, já com uma pausa um bocadinho longa. A última foi em julho.
Para a altura de verão.
Exatamente. Retomamos aqui com todo o empenho, novamente aqui as conversas habituais. E hoje temos aqui como convidada alguém que já há muito tempo se trabalha sobre estes temas e tem desenvolvido uma intervenção bastante abrangente, e que nós achámos que fazia todo o sentido trazer aqui para trabalhar para abordar estas questões ligadas àquele que é a lei que de alguma forma ajuda a prevenir e ajudar a atuar nestas situações de violência. Portanto, a nossa convidada é a doutora Aurora Rodrigues.
A quem damos também as boas-vindas, naturalmente. Boa tarde.
E agradecemos o facto de estar disponível para estar hoje aqui connosco a conversar.
E que iremos conhecer iremos conhecer melhor daqui a algum, dentro em breve, porque vamos começar já o nosso programa com a passagem então da primeira música.
Da primeira música, a escolha de Chico Buarque, Mulheres qualquer coisa, que não me recordo
mulheres
o nome.
De
Exatamente, Mulheres de Atenas, é isso mesmo. Vamos então passar a nossa música.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Música. lembro daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Tem medo apenas, não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem, mais naufrágios. Lindas sirenas, morenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem as suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Depois então de escutarmos Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, já não vou esquecer o nome, vamos então passar às nossas conversas sem igual. Inácio, não sei se voltamos assim.
Podemos voltar, a gente costuma fazer.
É à vez, é à bola.
Nós normalmente não, sim, nos aborrecemos uma com a outra, vamos tendo fair play.
Não tem problemas de, não, de prioridade nem, não, nem de segunda.
Não, até porque tentamos sempre que seja uma conversa realmente.
Sim,
exatamente. E começámos realmente da melhor maneira com esta música, aqui a introduzir aqui todo o tema que pretendemos falar, mas se calhar começava por pedir aqui à nossa convidada que se pudesse apresentar para quem nos ouve lá em casa, falar um bocadinho daquilo que foi o percurso que tem vindo a fazer e também um pouco da organização que neste momento, a quem dirigimos o convite, que é a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e a delegação aqui da região Alentejo, falar um bocadinho também sobre esta organização, o que tem vindo a fazer aqui na nossa região, aqui, para que possa quem nos ouve ficar a conhecer um bocadinho mais deste percurso.
Ora, eu sou Aurora Rodrigues, é o meu nome, sou Procuradora da República em Évora, sou alentejana, como aliás dá para ouvir, como Procuradora da República trabalho no DIAP de Évora, estou em Évora desde o ano 2000 e estou aqui em representação da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que tem uma delegação em Évora, uma delegação no Alentejo. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas nasceu, faz este ano 25 anos, nasceu em 1988 e talvez, para quem nos está a ouvir, a quem eu ainda não tive a oportunidade de me dirigir e de dizer muito boa tarde, mas a forma como a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas nasceu, talvez dê para perceber que tipo de associação nós temos e eu estou aqui a representar. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas nasce em 1988 na sequência de um assento do Supremo Tribunal de Justiça de 1987, portanto de 28 de maio, talvez também seja significativa a data, de 28 de maio de 1987, que tratava de modo discriminatório os filhos nascidos fora do casamento. Já a Constituição da República Portuguesa tinha já nessa altura 11 anos e ainda surgiu um assento a discriminar crianças nascidas fora do casamento. a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, um grupo de mulheres que se sentiu indignada, que se sentiu indignado com esta tomada de posição, que era uma afronta, pelo menos do meu ponto de vista, pediu, reuniu-se, falámos umas com as outras, surge uma associação, que é esta, e pediu a inconstitucionalidade desse assento. Portanto, o assento era para fixar, o assento tinha o valor de lei, portanto fixava a jurisprudência dos tribunais. E foi declarada inconstitucional já em 1991, e o que é certo é que, de facto, deixou de existir esta, mais do que lei, esta prática de discriminatória, que considerava que os filhos fora do casamento eram filhos ilegítimos. Essa expressão desapareceu, aliás. A partir daí, portanto, nós, como associação, continuamos no objetivo de analisar criticamente o direito, estudar criticamente o direito e propor mudanças, as mudanças necessárias no quadro jurídico, no ordenamento jurídico vigente, que nos rege a cada momento. Propusemos, por exemplo, estou a lembrar-me, nos 20 anos da Constituição da República Portuguesa, nós fizemos propostas no sentido de ser consagrada a igualdade de estatuto entre homens e mulheres. E o que é certo é que o artigo 9 da Constituição, na linha H, se não estou em erro, veio consagrar, pelo menos programaticamente, essa igualdade. Também, nesse sentido, o artigo 59 da Constituição, seguindo, portanto, o sentido das nossas propostas, vem no artigo 59, também, programaticamente, estabelecer a necessidade de conciliar a vida familiar com a atividade laboral. Portanto, também acabou por ser consagrado, como no artigo 69, há uma, no número 2 também da Constituição, um aspecto importante e que eu chamo a atenção, porque a nossa associação, sendo uma associação de mulheres e que defende a igualdade de direitos e de estatutos, e de estatuto entre homens e mulheres, nunca deixou de lado os direitos, da preocupação com os direitos das crianças. E exatamente o artigo que acabei de citar defende, estabelece a obrigação do Estado em proteger especialmente as crianças desprovidas de meio familiar normal. Nós sabemos que o que está na Constituição, o que está plasmado na Constituição, nem sempre é a realidade. Aliás, muitas vezes está longe da realidade, mas ela existe e haverá a necessidade de ir construindo, conseguindo que na prática estes princípios se tornem válidos e reais. A nossa associação, tendo a delegação no Alentejo, eu sou, tem sede em Évora, eu sou a coordenadora da região Alentejo, pertenço à direção, e nós temos a nossa, a Direção Nacional, nós temos uma grande ligação, quanto mais não seja afetiva, a Évora. Há muitas realizações que têm sido feitas aqui, reuniões nacionais da Associação, também da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, a que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pertence, tem feito realizações, reuniões, congressos em Évora. E no âmbito que temos para oferecer a Évora é sobretudo a colaboração com outras entidades, com outras instituições que pugnam pelos direitos humanos e pela igualdade de direitos e de estatutos entre homens e mulheres e pelo reconhecimento dos direitos das crianças como sujeitos de direito. E nós, portanto, temos, para além de que há um livro que nós editamos, que é o Ousar Vencer a Violência contra as Mulheres na Família, esse livro, grande parte dele, aliás, uma parte substancial, foi feito em Évora, portanto, com as associadas de Évora. Temos feito formações em colaboração com outras entidades, a Ordem dos Advogados, outros técnicos que trabalham nesta área, outros profissionais. Temos um protocolo com o Núcleo de Apoio Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Évora.
Portanto, foram nossos convidados aqui também, NAV.
Sei disso. Portanto, temos o protocolo com o NAV desde o início, que assinamos o protocolo, que consiste essencialmente na disponibilidade para formação em qualquer momento, formação dos técnicos, formação de profissionais e sensibilização. Penso que estamos dispostos a continuar esta colaboração. Temos acompanhado sempre a evolução e os grandes avanços da rede integrada.
A rede, que também foram nossos convidados.
Já convidamos todos.
E portanto, penso que é o suficiente para dizer a quem está a ouvir. Nós não fazemos atendimento diretamente, nós fazemos formação, mas tudo o que seja formação, sensibilização, promoção dos direitos e da igualdade de estatuto entre homens e mulheres, defesa dos direitos das crianças, pois nós colaboramos com outras entidades e estamos dispostos, sempre dispostas a essa colaboração. Muito obrigada por esta parte.
Uma apresentação, sem dúvida, bastante elucidativa.
Eu fiquei logo com curiosidade aqui no seu relato delicioso de como começa esta associação. E quando diz falámos umas com as outras, isto foi onde e como é que isto aconteceu? Para as pessoas da minha idade e para as pessoas mais jovens do que eu, como é que era possível? Porque estamos neste momento, temos muitas associações, mas fala-se muito da questão do movimento associativo e até que ponto é que os jovens ainda hoje se associam e estão exatamente e dão lugar e se permitem e são apoiados para se organizarem e para de forma organizada lutarem por aquilo que são as suas ideias e os seus ideais. E no fundo, por aquilo que percebi do seu relato, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas nasce exatamente de um grupo de jovens que se irritou verdadeiramente com uma coisa que não fazia sentido e que eu concordo que não fazia sentido nenhum, que tinha a ver com a questão do assento e da questão daquilo que para nós é uma expressão que felizmente deixou de existir, na oralidade ainda existe e que as pessoas ainda reconhecem e percebem o que significa, que é a questão do filho ilegítimo, não é? Portanto, foi exatamente quando há este assento, não é, que vocês no fundo ficaram aborrecidas com isto, falaram isto aconteceu como, onde...
Nós não ficámos aborrecidas, nós ficámos indignadas.
Irritadas, exato. Aborrecida era a minha tentativa de uma adjetivação mais simpática.
De facto, não podia ser, não podíamos consentir que, tendo existido o 25 de Abril, o 25 de Abril não tivesse um significado profundo na vida das pessoas e nos direitos das pessoas. E por isso, nós, não digo que nos conhecíamos, mas tivemos a grande vantagem de termos, éramos juristas, portanto eram pessoas de direito que, de certo modo, se conheciam umas às outras e foram falando umas com as outras. Portanto, isto acaba por surgir de uma conversa, se quer que lhe diga. Em que momento...
Não é exatamente o momento, é o contexto. É o contexto.
Tem que haver uma tomada de posição. E de facto, os movimentos cívicos são precisamente isto. Isto é uma organização, a APMJ, é uma organização não governamental, é essencialmente um movimento cívico, um aglutinador de posições de forma a poder fazer-se ouvir. Individualmente, as pessoas podem fazer-se ouvir. Claro. Continua a ser assim e já antes era assim. Só que as pessoas juntas, para além de pensarem melhor, desde que se hoje são umas às outras, claro, as pessoas juntas têm a mais força necessariamente, e os movimentos, a tomada de posição só é possível, ou pelo menos é muito mais frutuosa, se as pessoas estiverem juntas. Se não forem, se não estiverem isoladas, aliás, isoladamente, por mais iluminadas que sejam as nossas posições, terão sempre alguns pontos alguns pontos fracos. E quando nos juntamos com outras pessoas, aliás, a PMJ fez depois, a partir dos anos 90, para além de ter esta associação e ter aglutinado mulheres juristas portuguesas, fez vários encontros com as mulheres dos países lusófonos. Com o Brasil, com o Angola, Moçambique, portanto todos os países lusófonos, inclusivamente a PMJ, eu fiz parte, portanto deslocou-se também a encontros internacionais e congressos. Houve um pela paz em Cabo Verde, na Ilha da Praia, e na cidade da Praia, e portanto nós fazemos, digamos que sem qualquer intuito, sem qualquer interesse de promoção pessoal, fazemos aquilo que no fundo está na nossa consciência. A defesa dos direitos é muito mais eficaz se estivermos juntos com outros. O que foi feito nessa altura pode ser feito em qualquer momento, e eu acho que só assim é que faz sentido e que podemos levar a cabo alterações, e alterações profundas das normas, do direito, mas sobretudo ir mudando mentalidades, ir mudando aquilo que estava assente, como o tal assento. Aquilo que era aceite pode também ser questionado assim. Aliás, como o Chico Buarque, na canção que começou, durante muito tempo, e não só em Atenas, já muito depois de Atenas, as coisas ainda eram assim. É uma forma de as questionar.
Doutora, peço desculpa, Inácia, mas acho que vem um bocadinho no decorrer da pergunta e da resposta que a doutora Arara nos deu, e eu não resisto. O que é que indigna neste momento as juristas pertencentes à Associação Portuguesa, à APMJ? Há pouco eu dizia que vos tinha aborrecido, e não, indignou-vos realmente, era a palavra correta. O que é que vos indigna neste momento? Quais são as bandeiras? O que é neste momento premente mudar e lutar para que mude?
Nós não temos agora nenhum ponto fixo da nossa indignação. Eu posso dar como membro da associação.
Claro, a sua opinião pessoal. O que é que neste momento assim
indigna? O que me indigna é que as mulheres continuam a morrer com tanta facilidade. Há necessariamente, se me perguntarem, é para fazer o quê? Eu posso não ter a resposta. As respostas, aliás, não existem, vão sendo encontradas. Mas o que indigna é que seja tão fácil, ou tenha, que as mulheres sejam assassinadas, surjam todos os dias, e todos os dias, quando não temos o assassínio de uma mulher, nós temos uma tentativa de homicídio. Portanto, há, de facto, um aumento, pelo menos, da gravidade, da intensidade da violência. E isso é... pelo menos aquilo que me indigna. Aliás, o que me indigna mesmo é que as pessoas sofram e depois que as pessoas morram. E tudo o que nós pudermos fazer para evitar que as coisas corram assim, pois nós devemos, sozinhos, em grupo, à canelada como pudermos, porque assim este retrato, esta imagem tão sombria da realidade é que nós não podemos continuar a ter.
E a verdade é que se verifica, que, e também já aqui foi falado, que se verifica que houve uma evolução ao longo do tempo, não é? Até ao nível da proteção, daquilo que existem, que são mecanismos de apoio.
Do próprio enquadramento legal, não é? A lei tem evoluído.
A lei evoluiu. Evoluiu muito, basta nós pensarmos como isto era de antes. Portanto, antes do Código Penal de 1982, não havia maus-tratos no seio da família. Antes do Código Civil de 1976, reforma do Código Civil de 1976, não havia o chefe de família. Portanto, a mulher era absolutamente subalternizada. Portanto, nem se colocava a questão de a mulher poder suscitar um maltrato de que tivesse sido vítima. Ninguém a ia ouvir. Aliás, basta nós atentarmos que não havia violação no seio
do casamento.
Não havia, sim, violação, porque a violação era a cópula ilícita. Se era dentro do casamento, não era ilícita, portanto, e isto devo dizer com oposição e tomada de posição de pessoas muito conscientes, professores de direito designadamente, o professor Beleza dos Santos, que entendia que havia violação. Mas o que é verdade é que as coisas mudaram, mas ainda hoje é muito difícil provar uma violação. Uma violação na rua e muito menos uma violação dentro do casamento.
Dentro de quatro paredes.
Porque há aqui uma inversão, aqui já não será só a lei, há uma inversão da prova. Parece que as pessoas violadas é que têm que fazer prova de que não são responsáveis pela violação. E é que têm que dizer quais são os seus hábitos, os seus costumes, como é que estavam vestidas. Isso era de calças de ganga? Porque as calças de ganga. E porque se não era, é porque aquela roupa tão curta. Portanto, parece que são as vítimas que terão que justificar, que afastar a sua culpa. Como se as vítimas de algum crime fossem culpadas desse crime. Portanto, há aqui uma inversão de papéis, de posições. Mas o que é verdade é que as coisas ainda se passam assim. Muito mudou, mas não mudou ainda substancialmente a cultura. Falta mudar muito, ou seja, mudou. Mudou substancialmente, mas é necessário ainda fazer muitas mudanças. É necessário que as pessoas entendam que uma mulher que é violada na rua ou no
seio do quarto do casal,
ou no quarto de casal, essa mulher é vítima, não é culpada e não tem que provar coisa nenhuma. Não é ela que tem que provar a sua não culpa. E no fundo, de certo modo, é isso que se lhe exige. Para além, portanto, de todos os constrangimentos que existem, para uma pessoa ter que chegar e provar em julgamento e antes, demonstrar, falar, referir, viver outra vez aquilo tudo.
Repassar,
portanto,
tudo.
Já é muito duro. E mesmo assim, talvez fosse proveitoso que as pessoas pensassem. Poucas mulheres, não digo que não haja, mas poucas mulheres se sujeitarão a esta provação, a este martírio, digamos, de andar a dizer aqui e ali, a sujeitar-se a exames, a sujeitar-se a perícias, a sujeitar-se a perguntas, se não for verdade, se for uma denúncia falsa. Portanto, há aqui, eu não digo que não as haja, só que parece que há aqui uma inversão. Como quando a violação era impossível no seio do casamento. Mas avançamos de modo a haver o crime de maus-tratos, o crime de maus-tratos ao cônjuge, o crime de maus-tratos às crianças e a dependentes. Avançámos nesse sentido, tivemos uma norma específica para a violência contra as mulheres, que a primeira foi em 91, a lei 61-91, mas que foi de facto inovadora e continha normas para a sensibilização, para a perseguição penal de...
dos agressores.
Dos agressores. Só que essa lei nunca foi regulamentada. Portanto, só houve um artigo que não precisava de regulamentação e, portanto, estava em vigor, que era o artigo 16, que permitia o afastamento do agressor. Mas só muito mais tarde é que esse afastamento do agressor, como medida de coação, pôde, mais ou menos, e já com outra lei, com outra legislação, pôde, de facto, ser aplicado e vem, na prática, a ser aplicado pelos tribunais.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
escutámos então Tudo Cambia, de Mercedes Sousa, outra escolha musical da nossa convidada, a doutora Aurora Rodrigues, que recorde-se então que é a presidente da Delegação Regional do Alentejo da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E estamos então em mais uma, na última parte, agora que passam 43 minutos das 17, na última parte de Conversas Sem Igual. Inácio, acho que ia fazer qualquer questão há pouco.
Rita? Quando eu outro
agora, Rita. Não sei, era uma de vocês, pronto.
Sim, nós estávamos, até aqui neste momento aqui da pausa musical, estávamos aqui a falar que seria realmente importante nesta fase em que estamos a falar um pouco sobre aquilo que foi a evolução, que tem vindo a ser a evolução, como é que se entende esta evolução do poder normativo e quando é que ele se aplica, como é que a doutora Aurora nos pode apresentar de forma assim breve.
O que é que salienta, no fundo, não é?
Exatamente.
Tipo, percebíamos há pouco pelo aquilo que era o seu discurso, antes de termos sido interrompidas pelos compromissos publicitários, que realmente o enquadramento legal tem sofrido alterações, que ainda há muito por fazer, mas que tem realmente havido um percurso que tem sido feito. Desse percurso, o que é que salientaria, o que é que mudou e o que é que salientaria para aqueles que nos estão a ouvir e que obviamente não a maioria, pelo menos, ou a esmagadora maioria, não sei exatamente quem é que nos está a ouvir, mas a esmagadora maioria não serão peritos na área do direito, o que é que salientaria?
Eu, para além de salientar o reconhecimento do crime, de se tornar crime a violência, no seio da família, que deve-se dizer é, sobretudo, uma violência contra as mulheres. Portanto, as estatísticas demonstram, mas a própria realidade cultural, económica, social, não deixaria dúvidas de que esta violência é uma violência essencialmente contra as mulheres. Não significa que não haja homens que possam, de algum modo, ter sido vítimas, mas esta violência, predominantemente, é sobre as mulheres e sobre as crianças, porque isso tem que ver com as relações de poder, ainda no seio da família, e domínio, e na cultura, na mentalidade que nós temos, em que a mulher ainda continua a ser subalternizada, embora não seja de acordo com a nossa lei fundamental, mas na realidade é. O que saliento é, para além do reconhecimento do crime, no ano 2000, o crime ter sido tornado público. Isto quer dizer o seguinte: qualquer pessoa pode denunciar um crime de violência doméstica e qualquer funcionário, qualquer trabalhador, qualquer mesmo trabalhador, mesmo que trabalhe, qualquer pessoa que desempenhe uma atividade num organismo público ou do Estado e que, em virtude dessa atividade, tome conhecimento dos factos, é obrigado a denunciá-lo. Mas, sobretudo, a questão onde eu acho que é mais importante é qualquer pessoa poder denunciar, não depender de queixa, porque isto quebra o isolamento das pessoas. Qualquer vizinho pode, se aperceber que outra pessoa, uma família, uma mulher, uma criança está a ser vítima, pode dar a conhecer esses factos, e isso é uma forma de solidariedade. Há quem muitas vezes não se entende assim, e talvez por isso as denúncias a partir de pessoas próximas, fisicamente, no espaço, que tenham conhecimento, não denunciam, essas denúncias não são muito frequentes, mas eu penso que deviam ser, porque acabam por se revelar apenas como uma manifestação de solidariedade. Quem sabe se quando se faz uma denúncia dessas está a salvar a vida de uma pessoa, a menos uma mulher que morre. Quanto à evolução, outros aspectos que eu gostaria de salientar, aqui pela extensão, o alargamento do crime. O crime de violência doméstica, e isso veio a ser depois reforçado com a alteração do Código Penal de 2007. O crime de violência doméstica não é apenas entre marido e mulher. daqueles que, de quem se diz erradamente que ninguém mete a colher, entre os quais, entre eles ninguém mete a colher, mas isso
é... Eu costumo brincar e costumo dizer que mantemos o louçar inteiro, se for preciso.
Tudo.
Exatamente.
Tudo, e se não chegar, vai-se comprar mais. Portanto, porque, pelo menos em questões de violência, deve-se meter a colher.
Ah, obviamente, estamos
mas
a referir a esse
contexto, não é
claro.
Apenas quando o casal é casado, também, embora aí não haja grande diferença, quando se vive maritalmente, portanto, para fora, a situação é exatamente a mesma. Só que é alargado o crime para as pessoas que tenham uma relação, mas uma relação íntima, mas sem, embora sem coabitação, portanto, sem viverem juntas. E agora, também em 2013, veio a ser alargado às relações de namoro. Portanto, não apenas quando há uma vivência em comum, não quando, embora com uma relação íntima, não há vivência em comum, mas é análoga às situações de cônjuges, portanto, vivem como se fossem casados, mas cada um em sua casa. Só que agora, mesmo as situações de namoro, em que nenhuma dessas situações ocorre. E também há pessoas, sejam o casal, pode ser constituído por pessoas do mesmo sexo. Que é também um aspecto de assinalar, porque, aqui eu assinalo, porque as relações homossexuais tendem muitas vezes a reproduzir o padrão das relações heterossexuais, portanto as coisas passam-se do mesmo modo e a violência também.
Ou seja, portanto, mais uma vez se mostra exatamente que as relações homossexuais é muito pouco diferente das relações heterossexuais, até nestas coisas mais como a violência.
Penso que sim, mas aqui mal.
Sim, 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 sem dúvida.
Foram relações, foram aceitas no nosso ordenamento jurídico há pouco tempo, pelo menos que fossem novas também nesse aspecto.
Fossem aceitas em todo o sentido.
Trouxessem alguma coisa de novo e, portanto, afastando relações violentas. E, no fundo, acaba por ser...
igual, porque são relações iguais.
São relações iguais a todos os títulos e são, efetivamente. Quanto àquilo que ainda que foi feito e a importância disso, nós temos uma lei específica para a violência doméstica, tal como está caracterizada no Código Penal, que é a Lei 112/2009, que trouxe aspectos muito importantes no que respeita à proteção à vítima. Por um lado, logo, a celeridade, a obrigatória celeridade desses processos. Os processos têm que ser rápidos, por lei. Depois, a proteção de vítima, uma proteção, uma visão integrada da situação da vítima, uma proteção numa perspectiva integrada, jurídica, mas também social. É pena que não se veja a concretização sempre dessa proteção e que as vítimas continuem a ter os problemas que desde sempre tiveram. Muitas pessoas, muitas mulheres, sobretudo, não saem de casa porque não têm alternativa. Portanto, não quebram a relação com o agressor, não denunciam até os maus tratos, e seria bom que se pensasse porque é que nos últimos tempos as denúncias tenham diminuído. Seria bom que se pensasse se a situação económica e a subalternização das mulheres na família, portanto, não terem elas trabalho na família e também no local de trabalho, muitas vezes, façam emprego, se isso não condiciona as denúncias que, ou a a falta de denúncias. Portanto, as situações poderão existir, as mulheres poderão não denunciar, porque não têm alternativa. E muitas vezes a alternativa que têm é uma casa-abrigo. Só que muitas dessas mulheres têm filhos. E os filhos habituaram-se a viver na casa deles, muito, em muitos casos, a ter o quarto deles, as coisas deles. E a mãe, quando foge, porque a casa-abrigo é um refúgio, está a levar as crianças, os filhos, para situações que eles muitas vezes não aceitam e que não são aceitáveis. Eu tenho dito, portanto, as casas-abrigo justificam-se em situações de emergência. Em muitos casos, até que aquelas mulheres se autodeterminem, se ganhem uma forma de se sustentarem, de sustentarem os filhos, de se emanciparem, no fundo, embora se justifiquem nesses casos, e só nesses casos, e nessa perspectiva, as casas-abrigo, se não seria de pensar noutro tipo de casas para os agressores. Portanto, não indo diretamente para a prisão, se não seria de os tirar de casa, e já que para não ficarem na rua, então arranjar uma casa de acolhimento para agressores expulsos de casa.
Invertiam-se os papéis. Como? Invertiam-se os papéis. Em vez de ser a vítima a ter de mudar de vida, seriam os agressores a mudar.
Talvez fosse mais claro, mais elucidativo para eles a situação, o resultado do seu comportamento. Nós temos nessa lei 112 também outras formas de proteção das vítimas, a teleassistência, por exemplo. Temos as medidas de coação, de afastamento do agressor, muitas vezes, mas é necessário do afastamento da residência, proibição de contactos, mas é necessário e seria vantajoso haver uma outra coisa, e isto tem que ver com a prevenção, haver a possibilidade, e isso não há, de ser a própria polícia a afastar o agressor ainda antes dele ser ouvido como medida de polícia. Se houvesse perigo para a vida ou receio de que concretizasse qualquer ato extremo ou qualquer ato contra a integridade física, contra a vida, contra a liberdade de outra pessoa, a polícia poder afastar e depois haver um juiz que apreciasse essa medida e mantivesse ou não o afastamento. É porque muitas vezes o afastamento do agressor demora. É necessário ouvi-lo para ser uma medida de coação aplicada pelo Tribunal de Instrução Criminal. É necessário ouvi-lo. Ora, para ouvir, ou ele já foi detido, ou então vai ter que ser notificado, e isso leva tempo. Muitas vezes justifica-se a detenção, mas se a polícia pode deter, e até pode deter fora de flagrante delito, quando os atos não estão a ser praticados, porque é que não há de poder, não há de haver na lei uma norma que permita tirá-lo de casa, pura e simplesmente, não é para ir para a cadeia, é para ser afastado. Portanto, isso existe noutros países. Do meu ponto de vista, não são falhos em regras democráticas. Portanto, se isto pode ser aplicado noutros países democráticos, não vejo que não possa ser aplicado aqui e que devesse. E que essa seria uma forma de afastar. Porque muitas vezes chega à polícia o conhecimento de que ele disse eu mato, e há um receio fundado de que assim seja. Porque é que a polícia então não poderia, sem mais, porque quem está na rua 24 horas são os polícias, não são os tribunais. Portanto, a polícia ir tirar a pessoa de casa, e isto eu defendo e penso que se a polícia pode deter, mesmo fora de flagrante delito, é o mais, não é? Privar alguém da liberdade em extremo, detendo-a, é o mais. Então, porque é que não pode o menos? essa medida de tirá-lo lá de casa, para proteger as pessoas. E isto sem falar que antes da Lei 112, em 2009, houve um período, e ainda longo, de 2 anos, de 2007 a 2009, em que não podiam ser detidos, mesmo em flagrante delito, a não ser que houvesse fundado receio de que se apresentariam no dia e hora para que fossem notificados. Isto significava o seguinte: mesmo em flagrante delito, a polícia chegava lá, portanto, este Código Processual já foi alterado, mas ficou assim em 2007. Isto, de certo modo, falo nisto apenas, já acabou, mas falo nisto para referir que, por vezes, há uma desatenção que desprotege a vítima. Parece que há momentos em que se avança, que todos, a sociedade compreendeu, e depois vem uma onda, como eu diria há pouco, uma onda má, e a situação retrocede, a proteção das vítimas regride. E com o Código de Processo Penal 2007, relativamente à violência doméstica, foi assim que sucedeu. Houve, se a polícia fosse a casa, chamada mesmo uma situação de flagrante, e não houvesse receio nenhum de que ele não se apresentasse depois lá no tribunal, e apresentam-se. Normalmente estes agressores são muito, colaboram com as autoridades, são pessoas muito cordatas para fora. Eles são violentos é dentro de casa.
Exatamente, porque não conseguem, exatamente, com os outros e de uma forma mais assertiva, libertar a sua agressividade. Claro que são pessoas que se apresentam.
Este crime é eminentemente um crime cobarde.
Claro.
É um ato de cobardia, porque é atingir os mais fracos, mas não os mais fortes.
Claro.
Porque se fosse uma coisa tão louca, ou de alguém que não está bem, tanto se virava a mulher como se virava o patrão. E de facto não é assim. Portanto, há aqui houve um retrocesso, e muitas vezes existe, porque não havia o receio de que aquele indivíduo não se apresentasse. E então o que acontecia era que a polícia chegava, era chamada, portanto, e vários polícias, eles não vão sozinhos, assim, nestes cenários de violência, e dizia: olha, o senhor é arguído no dia tantos, às tantas horas, segunda-feira, por exemplo, apresente-se, porque isto acontecia, a não ser que o tribunal tivesse de serviço, que aí podia ser detido. Não estando de serviço, não sendo o horário normal do expediente, só podia ser detido se houvesse fundado receio que ele não se apresentasse. E a segurança da vítima ninguém questionava naquela norma. E então a polícia chegava, dizia: o senhor é arguído, apresente-se segunda-feira. E a senhora, que havia mesmo, aquilo era uma situação de flagrante delito, havia perigo, a senhora venha comigo. E o que aconteceu durante 2 anos é que quem ia dormir nas celas do posto da GNR ou da PSP, porque
era,
não há
vítima,
sempre a linha 144, não há sempre a forma de contactar, nem têm disponíveis as pensões e os centros de emergência, é que quem dormia nas celas que competiam ao agressor era a mulher e os filhos. E isto aconteceu muitas vezes. Portanto, houve um retrocesso, porque muitas vezes há retrocessos. Neste momento, penso que não foram dados ainda passos decisivos, designadamente aquele de afastar aquelas medidas urgentes que se aplicam depressa, com urgência, de imediato, logo. Portanto, se há receio, sai, afasta-se, mas não tem que se tirar a mulher. Não se tem que tirar a vítima, tem que se tirar o agressor. Depois,
peço desculpa de interromper, mas estamos mesmo no final. Não sei se há alguma ideia final para terminar.
Para terminar, e concluindo, avançámos muito, avançámos também muito quanto às mentalidades, mas ainda falta fazer muito.
Pronto, vamos então
continuar a trabalhar.
E rapidamente agradecer então à nossa convidada, a doutora Aurora, por ter estado aqui esta horinha connosco e ter aqui mostrado aqui toda a intervenção que é feita pela associação e também por ela em termos particulares, e deixar só rapidamente aqui um desafio novo que nós gostaríamos de lançar aos nossos ouvintes, que é o facto de queremos fazer o nosso último programa, porque o programa irá terminar, os programas irão terminar em dezembro, e gostaríamos gostaríamos de fazer o último programa com um tema escolhido pelos nossos ouvintes, e para isso vamos deixar aqui um contacto de mail para o qual gostaríamos que os ouvintes escrevessem o tema que gostariam de ver retratado no último programa, que é o endereço conversasmirabal@gmail.com. A Rádio Telefonia do Alentejo vai nos ajudar a divulgar.
Sim, nós vamos divulgando depois também esse contacto.
Exatamente, aqui entre as nossas várias sessões que ainda vamos fazer até realizarmos a última sessão, e resta-me só realmente despedir de todos até à próxima, que será no dia 17.
Sim. Hoje é uma semana, é isso?
Sim.
Hoje é 10, portanto 10 e 7, 17.
Vamos falar de tráfico de seres humanos.
Muito bem. Obrigada então e até para a semana.
Até para
obrigada. Obrigada à doutora Aurora também, até à próxima.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de UMONTE, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.